assistiu, líderes mundiais e delegações de mais de 150 países debatem aqui no Brasil os caminhos para erradicar a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes.
Cresce o aproveitamento de córneas para transplante no Brasil e a fila para o transplante de óleo zerou no Distrito Federal e em 4 estados.
Em agosto, a produção industrial cresce em 7 de 14 regiões pesquisadas pelo IBGE.
Terça-feira, 8 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
De hoje até quinta-feira, o Brasil é sede da terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que vai discutir as políticas para o fim da prática no mundo.
O Brasil é o primeiro país fora da Europa a receber a Conferência Global sobre Trabalho Infantil. E hoje, a presidenta Dilma Rousseff afirmou na abertura do evento que o modelo de desenvolvimento inclusivo adotado pelo governo federal a prioridade dada à educação foram responsáveis pela redução do trabalho infantil no Brasil entre 2000 e 2012.
Na reportagem de Mara Kenup, vamos conhecer um exemplo em Formosa, cidade goiana, a 75 quilômetros de Brasília, onde o programa de erradicação do trabalho infantil, além de impedir a exploração de mão de obra infantil, também dá às crianças a oportunidade de estudar.
No Centro Municipal de Formosa, em Goiás, 120 crianças e adolescentes vítimas de exploração do trabalho infantil. Resgatadas da situação de risco por agentes do PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, hoje elas têm o direito de desfrutar da vida brincando como crianças e fazendo outras atividades do programa, como informática, reforço escolar e música. A coordenadora do PET em Formosa, Marta Lúcia Bart, explica que as crianças são de famílias carentes.
Nós buscamos resgatar essas crianças que hoje estão extremamente em situação de risco. A maioria de famílias muito carentes, crianças com dificuldades de aprendizagem, com pouco rendimento na escola. Então hoje, as 3 horas que eles passam conosco, eu noto que já houve essa mudança, essa transformação.
Para que as crianças não voltem ao trabalho precoce, os gestores também acompanham as famílias para dar proteção social. E a primeira providência é incluí-las no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Dona Jesuína dos Reis, por exemplo, tem 6 netos no PET. A família é beneficiária de outros 2 programas, o ProJó, que prepara o jovem para o mercado de trabalho, e o Bolsa Família, um programa de transferência de renda que ajuda nas despesas e dá oportunidade para que as crianças só estudem. Para a dona Jesuína, os 2 programas ajudam a melhorar o aprendizado e tiram as crianças da rua.
Eu acho bom porque tira esse da rua, tira esse de estar brigando aqui em casa, aprende só coisa boa.
Por causa dessas e de outras ações, o Brasil foi escolhido para sediar a terceira Conferência Global sobre o Trabalho Infantil. O encontro reúne representantes de mais de 150 países. Durante 2 dias, delegações de governos, trabalhadores, empregadores e sociedade civil vão fazer um balanço das boas práticas adotadas e encontrar medidas para acelerar a erradicação do trabalho infantil no mundo. De acordo com os números da Organização Internacional do Trabalho, hoje ainda existem 168 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que vivem em situação de exploração do trabalho. Ainda segundo a OIT, de 2000 a 2012, houve redução de 36% do trabalho infantil no mundo entre crianças de 5 e 14 anos. Neste mesmo período e faixa etária, o Brasil teve recuo de 67%. A presidenta Dilma Rousseff, que abriu oficialmente o encontro, lembrou que o Brasil ficou acima da média mundial no combate ao trabalho infantil.
Tal resultado deve-se à articulação abrangente de políticas setoriais de diferentes áreas do governo. Deve-se principalmente ao modelo de desenvolvimento inclusivo que adotamos e à prioridade que vimos conferindo à educação. Fizemos a opção por um modelo de desenvolvimento no qual o crescimento econômico ocorre acompanhado do emprego, da ampliação do emprego formal, da valorização do salário mínimo, do fortalecimento da agricultura familiar, do incentivo ao pequeno empreendedor.
Dilma Rousseff explicou ainda que o Brasil vem obtendo avanços nas ações estratégicas de atenção integral às crianças e apontou os caminhos para o combate ao trabalho infantil.
As crianças devem estudar para que possamos evitar a repetição entre gerações do ciclo da pobreza. Para nós, e essa é uma convicção profunda, o caminho que leva à superação da miséria para as crianças é renda e trabalho para os adultos da sua família e educação para elas. Esse é o caminho.
A Orquestra Infanto-Juvenil de Heliópolis, que se apresentou na conferência, mostrou que vale a pena investir na educação das crianças. De Brasília, Mara Kenupi.
E falando em combate ao trabalho infantil, dados da OIT do ano passado mostram que das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que trabalham, quase 60% estão na agricultura. Priscila Machado.
O seu Valdir Oliveira é agricultor familiar. A propriedade dele fica no núcleo rural Boa Esperança, em Ceilândia, a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília. Ele produz hortaliças, tudo de maneira orgânica, sem o uso de agrotóxicos. Parte da produção é destinada ao PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Por ano, o seu Valdir recebe R$ 4.500 do programa. Segundo ele, esse dinheiro ajuda na renda da família e é um incentivo para manter os filhos na escola.
É uma injeção que dá para o produtor rural, né? Uma injeção boa. E evita da gente obrigar os filhos a estudar, a deixarem de estudar para trabalhar também, né?
A família é grande, são 4 filhos. O mais velho já terminou o segundo grau. Os 3 mais novos frequentam a escola. A Ariellen Oliveira, de 14 anos, conta que é difícil morar no campo e estudar na cidade, mas sabe da importância de não deixar de frequentar as aulas.
Eu creio que no futuro vai valer a pena, sim, porque nós precisamos do estudo para no futuro poder trabalhar e ganhar dinheiro.
A outra filha de seu Valdir, a Ariadne Oliveira, de 17 anos, conta que pensa em fazer faculdade de Relações Internacionais e, mesmo morando na zona rural, estuda 2 idiomas, espanhol e francês.
Acordo 4:30 da manhã, aí tenho que pegar um ônibus 5:30 que sai daqui. De lá eu pego, quando eu chego no setor, eu pego outro metrô para conseguir ir para a escola.
O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Pelo programa, o governo compra a produção dos agricultores familiares. Em 10 anos, já foram adquiridas mais de 3 milhões de toneladas de produção. O PAA é uma das ações de incentivo ao agricultor familiar que ajudam a manter as crianças da zona rural na escola, como explica Urben Silva, coordenador de extensão rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
No campo, a gente sabe que existe uma tradição, uma cultura de que as crianças têm que ser incorporadas no trabalho. Isso mudou muito no Brasil, especialmente nas áreas mais capitalizadas, onde chegam as políticas públicas, onde o agricultor tem acesso ao mercado e onde existe mercado de trabalho. Mas a gente não pode deixar de mencionar que o que também promove essa mudança, muito rápida, inclusive no Brasil, são as políticas públicas, crédito, assistência técnica, educação, acesso a serviços, que melhora as condições de vida e a renda da família, portanto os adultos não precisam lançar a mão da criança como mão de obra.
Somente em 2012, mais de 185 mil agricultores foram beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos. De Brasília, Priscila Machado.
A presidenta Dilma Rousseff se reuniu na tarde de hoje com mais de 50 empresárias no Palácio do Planalto.
Depois da reunião, a presidenta Dilma e as empresárias participaram da abertura da exposição Mulheres do Brasil, também no Palácio do Planalto. O repórter Paulo La Sálvia tem informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Kátia. A presidenta Dilma Rousseff terminou agora há pouco a abertura da exposição Mulheres do Brasil, da baiana Eliana Kertex, aqui no Palácio do Planalto. A exposição tem 62 peças da artista plástica. Dilma Rousseff afirmou que a obra de Kertex é reconhecida internacionalmente e as curvas das mulheres As gordas, como artista se refere às obras, representam a alma da mulher brasileira. A presidenta também comentou o encontro que teve de 2 horas e meia com 52 empresárias dos mais diferentes setores da economia e elogiou o fato das empresárias ocuparem cargos de direção à frente dos negócios.
Para mim foi muito importante ver mulheres em situação de destaque nas suas empresas, como CEOs, como diretoras, como presidentas, como membros, como integrantes de conselho de administração.
A empresária Luísa Trajano, que participou da reunião com a presidenta Dilma Rousseff, disse que foi discutido no encontro a criação de comitês empresariais que, entre outros temas, vão estudar formas de ampliar o tempo de vida das micro e pequenas empresas no mercado brasileiro, que, segundo Luísa Trajano, é em média de 3 anos. Kátia?
Obrigada, Paulo La Sálvia, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
E a presidenta Dilma se reuniu nesta segunda-feira com líderes da bancada governista no Senado Federal e na Câmara.
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Idelis Salvatti, informou que a presidenta Dilma definiu os projetos prioritários para serem votados esse mês no Congresso Nacional.
Todo este conjunto, né, orçamento impositivo, os 15% da receita corrente líquida, o programa Mais Médicos e os médicos militares, ou seja, esse conjunto de matérias possa estar aprovado agora no mês de outubro. Seria algo assim extremamente positivo para o Congresso, para o país, né, para todos aqueles que precisam da saúde.
E falando em mais médicos, Kátia, profissionais estrangeiros estão participando de avaliações sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde.
Isso mesmo, Luciano. Nesse processo de avaliação, os médicos estrangeiros também participam de simulações de consultas dentro das unidades básicas de saúde.
E os que forem aprovados começam a trabalhar nos municípios no dia 28 de outubro. Gabriela Mendes.
A médica cubana Marnes Abala, especialista em saúde da família, está entre os 2.180 profissionais estrangeiros participantes do módulo de avaliação da segunda etapa do programa Mais Médicos. Com experiência em outros países, como o Paquistão, por exemplo, ela veio em missão ao Brasil para atender a população carente de saúde pública nas áreas mais remotas do interior do país. O módulo começou nesta segunda-feira e vai oferecer aulas de saúde pública e língua portuguesa. Marnes Abala garante que está preparada para atuar no Brasil.
E estou disposta a fazer tudo o que esteja a meu alcance para ajudar este povo tão necessitado, sobretudo em as zonas mais intrincadas, mais remotas, para melhorar a saúde de todo o povo brasileiro.
O secretário de Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Salles, explica a importância da avaliação da segunda etapa do programa Mais Médicos.
Garantindo a capacidade de aferir o conhecimento e atenção básica, aprimorar esse conhecimento e um forte treinamento em língua portuguesa. Eu acho que o módulo de acolhimento e avaliação dessas 3 semanas, que se completará com a 4ª semana nas capitais, já dos estados onde esses médicos irão atuar, foi um momento muito importante.
Os médicos vão ter aulas durante 3 semanas. Ao final, todos vão passar por uma avaliação e os aprovados seguem para o acolhimento nos estados para começar a trabalhar a partir do dia 28 deste mês. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explica como vai ser a atuação desses profissionais.
Esses médicos vão atuar na atenção básica de saúde, nos centros de saúde, e tem que trabalhar pelo menos de segunda a sexta-feira na atenção básica de saúde. Não são médicos, não estamos trazendo médicos para trabalhar em UTI, em momentos de internação, em cirurgias, são médicos que vem para atuar na atenção básica de saúde, que tem a capacidade de resolver 80% dos problemas de saúde do país. E o Mais Médicos vai ajudar nisso também, vai ajudar a mudar a mentalidade que existe de que saúde só se faz dentro de hospital. Inclusive, aonde já chegaram os médicos já está mudando essa realidade. Tem cidades onde já dobrou o número de atendimentos lá no posto de saúde, mais perto de onde a pessoa vive e mora, e com isso reduziu a fila de internação nos hospitais ou de procurar hospitais de fim de semana.
Mais informações em www.saude.gov.br. De Brasília, Gabriela Mendes.
7:15.
Um procedimento considerado simples, mas que pode mudar a vida de uma pessoa.
Estamos falando do transplante de córnea. Aqui no Brasil, já não existem mais filas para esse tipo de cirurgia em 4 estados e também aqui no Distrito Federal, Luciano.
E um levantamento da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, traz outra informação. O aproveitamento das córneas doadas no país melhorou nos últimos 4 anos.
A córnea tem uma função importantíssima. É ela que permite a entrada de raios de luz no olho, o que torna possível a formação de imagens nítidas. E a esperança de milhares de brasileiros é ter a chance de voltar a enxergar o mundo com todas as suas cores. É o caso do paulistano Yuri Werneck. Ele trabalha como ator e chegou a ter problemas na profissão devido ao ceratocone, que deixa a córnea deformada e a visão turva. O transplante resolveu o problema.
Como eu falo pra minha mãe, hoje eu tenho a visão de piloto perto do que eu tinha. Não que eu vou pilotar um caça, mas eu tenho a visão boa hoje.
Dona Etelvina de Souza mora no interior da Bahia. Está em São Paulo para exames de rotina após ter feito, há 5 anos, o transplante de córnea no olho direito. Em breve, o esquerdo também vai ganhar uma nova córnea. Acostumada a trabalhar em casa e na roça, a esperança de Etelvina é aumentar as habilidades que tinha perdido e resolver a escuridão que às vezes ainda se manifesta.
Eu não conseguia enfiar uma agulha, não conseguia costurar, pregar um botão, eu não fazia porque eu não conseguia. E agora não, eu consigo.
Relatório de avaliação dos bancos de tecidos humanos, divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mostra que o aproveitamento das córneas doadas para transplantes aqui no Brasil melhorou nos últimos 4 anos. O número de córneas descartadas diminuiu de 51% em 2009 para 36% em 2012. Em todo o país, há 48 bancos de olhos que têm melhorado a coleta e tratamento dos tecidos oculares. Quem detalha é o diretor adjunto do Banco de Olhos do Hospital São Paulo, Elcio Sato.
E a gente começa com a primeira parte, a captação. A equipe aqui do Banco de Olhos vai ao hospital, conversa com a família do possível doador, tendo a intenção de doar, elas pegam a córnea, aí o segundo passo é trazer aqui para o Banco de Olhos, e uma vez que essa córnea é aprovada para utilização para transplante, o Banco de Olhos liga para a central de transplantes e passa a córnea para ser distribuída pela central de transplantes do estado. Cada estado tem sua lista de transplantes.
O relatório da Anvisa destaca ainda que a fila para o transplante de córneas zerou no Distrito Federal e em 4 estados, Pernambuco, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Em outros 7 estados, a espera foi reduzida e a tendência é zerar as listas. Acre, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Sergipe, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Minas Gerais. Em 2012, havia 16.505 córneas à disposição para transplantes em todo o Brasil. No ano passado, outras 459 córneas foram entregues para pesquisa, ensino e treinamento de profissionais de saúde. Os principais motivos que não permitem a utilização das córneas para transplante são exames de sangue, que detectam a presença das hepatites B e C, além do vírus HIV, e também a constatação de que o órgão não está em boas condições para ser utilizado em outra pessoa. De São Paulo, Leonardo Meira.
A indústria no Brasil ficou estável em agosto.
Segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, dos 14 locais pesquisados, 7 apresentaram crescimento.
Em agosto, a produção industrial brasileira cresceu em 7 dos 14 estados pesquisados, de acordo com o levantamento divulgado hoje pelo IBGE. Segundo o pesquisador do IBGE, Rodrigo Lobo, os maiores avanços ocorreram no Paraná, Goiás e Santa Catarina.
A pesquisa industrial mensal regional mostrou, na passagem de julho para agosto, um equilíbrio entre taxas positivas e negativas. Entre as taxas positivas, a gente pode destacar Paraná, com crescimento de 3,6%, é a segunda taxa positiva consecutiva desse estado, acumulando nesse período um ganho de 5,6%. Na sequência, a gente tem Goiás, com crescimento de 1,7%, também a segunda taxa positiva consecutiva para esse estado, um ganho acumulado de 2,8%. Santa Catarina, com crescimento de 1,6%, recuperou integralmente a perda de 1,1% registrada em julho último.
Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul também registraram alta na produção industrial. O aumento na fabricação de bens de capital e de bens de consumo duráveis, além da maior produção de petróleo e álcool, produtos têxteis, calçados e artigos de couro e alimentos, foram os principais responsáveis pela alta da produção nos estados que apresentaram índice positivo de crescimento. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
A pesquisa completa está em www.ibge.gov.br.
7h21.
Liberada hoje a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2013.
Nesse lote, 1.497.000 contribuintes vão receber R$1,5 bilhão.
Também podem ser consultados lotes residuais de 2008 a 2012. Os valores serão depositados no dia 15 de outubro.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br
ou ligar no Receita Fone no 146.
Voz do Brasil. Estão abertos até o dia 14 de novembro 2 editais para selecionar projetos de valorização da cultura negra no país.
Vão ser distribuídos no total R$2.300.000 para os projetos.
Mais detalhes sobre os editais na entrevista que o repórter Paulo La Sálvia fez com Wilton Cobra, presidente da Fundação Cultural Palmares, no Ministério da Cultura.
Presidente, gostaria que o senhor falasse um pouquinho de cada um desses editais.
O primeiro edital é Ideias Criativas, selecionará 38 projetos, 38 ideias. São ideias na área mais sociocultural, na área de formação, pesquisa, cujo foco é o 20 de novembro, é o nosso herói máximo, Zumbi dos Palmares, é o Dia da Consciência Negra. O outro chama-se Imagens da Memória, selecionará 12 projetos documentários de até 26 minutos, com resgate da memória dessas pessoas além dos 80 anos, representantes de comunidades quilombola, representantes do povo do santo, também das matrizes culturais de matriz africana. Isso faz parte de um início da nossa ideia da construção do Museu Afro-Brasileiro aqui em Brasília, algo que ainda não foi suspenso enquanto edificação, mas que estamos dando início a ele de forma virtual.
Quando que os projetos devem ser começados a ser colocados em prática?
O resultado final desse projeto vai sair no final de dezembro e eles têm até o final de junho para serem executados. Então nós temos praticamente 6 meses de execução. Dá muito bem para as pessoas fazerem com muita calma, muita tranquilidade e também todo o processo correr também com tranquilidade.
Quem pode enviar os projetos à Fundação Cultural Palmares?
Pessoas jurídicas, tanto no edital de ideias criativas, quanto no edital do Imagens da Memória, e pessoas físicas. Por que pessoas físicas? Porque é muito difícil, por exemplo, na comunidade negra brasileira, hoje, a manutenção de um CNPJ, a manutenção de uma empresa.
Quem conversou com exclusividade com a Voz Brasil foi o presidente da Fundação Cultural Palmares, Wilton Cobra.
Obrigado a vocês, obrigado a Voz do Brasil.
Os editais estão no site da Fundação Palmares em www.palmares.gov.br.
A partir de hoje, quem consultar a tabela de consumo de combustível dos automóveis do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, em parceria com a Petrobras, também vai ter informações sobre a emissão de gases poluentes desses veículos.
Pela nova tabela, os modelos que emitem mais gases poluentes foram classificados com 1 estrela e os menos poluentes ganharam 3 estrelas.
As tabelas de consumo de combustível e de emissão de gases poluentes estão em www.inmetro.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Fim do trabalho infantil. Líderes mundiais e delegações de mais de 150 países debatem aqui no Brasil os caminhos para erradicar a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes.
Cresce o aproveitamento de córneas para transplante no Brasil. E a fila para o transplante de olhos zerou no Distrito Federal e em 4 estados.
Em agosto, produção industrial cresce em 7 de 14 regiões pesquisadas pelo IBGE.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de Podcast, jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.